Capítulo 18. O incêndio da Review and Herald. Santa Helena, Califórnia, 5 de janeiro de 1903. Aos irmãos em Battle Creek. Hoje recebi uma carta do irmão Daniels relativa à destruição das instalações da Review and Herald através do fogo. Sinto-me muito triste quando considero a grande perda que sobreveio à causa. Sei que este deve estar sendo um tempo muito difícil para os irmãos que tomam conta do trabalho e para os obreiros em geral. Sou afligida com todos que são afligidos, mas não me senti surpresa pelas notícias tristes, pois nas visões da noite vi um anjo em pé com uma espada flamejante estendida sobre Battle Creek. Uma vez de dia, enquanto a caneta estava em minha mão, perdi a consciência e parecia como se essa espada de fogo estivesse voltando-se primeiro em uma direção e então para outra. Desastre parecia seguir-se a desastre, porque Deus era desonrado pelas intervenções de homens que procuravam exaltar e glorificar a si mesmos. Esta manhã fui levada à sincera oração para que o Senhor conduzisse a todos que estão ligados com a Review and Herald a uma diligente pesquisa, para que possam ver em que aspectos desconsideraram as muitas mensagens enviadas por Deus. Há algum tempo, os irmãos no escritório da Review me pediram conselhos quanto à construção de outro edifício. Eu disse então que se esses que estavam a favor de acrescentar outro edifício, a Review and Herald, pudessem ter o futuro traçado diante de seus olhos, se eles pudessem ver o que aconteceria em Battle Creek, nem estariam perguntando quanto a pôr lá outro edifício. Deus disse, minha palavra foi menosprezada, eu me voltarei e destruirei. Por ocasião da Associação Geral realizada em Battle Creek em 1901, o Senhor deu a seu povo evidências de que ele estava apelando por uma reforma. Mentes foram convencidas, tocados corações, mas um trabalho completo não foi realizado. Se os corações teimosos tivessem se partido em penitência diante de Deus, o resultado teria sido uma das maiores manifestações do poder de Deus jamais observadas. Mas Deus não foi honrado. Não foram atendidos os testemunhos do seu espírito. As pessoas não se separaram das práticas que estavam em decidida oposição aos princípios da verdade e retidão que sempre deveriam ser mantidos na obra do Senhor. As mensagens para a igreja de Éfeso e para a igreja de Sardes foram repetidas frequentemente a mim por aquele que me dá instrução para o seu povo. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 a 5. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3, versos de 1 a 3. Estamos vendo o cumprimento dessas advertências. Nunca foram as Escrituras mais estritamente cumpridas do que essas. Homens podem erguer os mais cuidadosamente construídos edifícios à prova de fogo, mas um toque da mão de Deus, uma faísca do céu, varrerão qualquer refúgio. Tem sido perguntado se disponho de algum conselho para oferecer. Eu já apresentei o conselho que Deus me deu enquanto esperava prevenir a queda da espada de fogo que estava pendurada em cima de Battle Creek. Agora sobreveio aquilo que eu temia, as notícias do incêndio da Review and Herald. Quando essas notícias vieram, não senti nenhuma surpresa e não tive palavra alguma para falar. O que tive que dizer em muitas ocasiões em termos de advertências não exerceu qualquer efeito, exceto endurecer os que ouviram, e agora só posso dizer, sinto muito, realmente muito, que tenha sido necessário vir esse golpe. Havia luz suficiente. Se ela houvesse sido aceita, luz adicional nem teria sido necessária. A nosso povo, ministros e membros leigos, sou instruída a dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55, versos 6 e 7. Que todos estejam alertas. O adversário está em nosso encalço. Estejamos vigilantes, observando diligentemente para que alguma cilada cuidadosamente disfarçada e bem preparada não nos apanhe de improviso. Acautelem-se os descuidosos e indiferentes, para que o dia do Senhor não venha sobre eles como ladrão de noite. Muitos se afastarão da vereda da humildade e, pondo de lado o jugo de Cristo, andarão em caminhos estranhos. Cegos e confusos deixarão o caminho estreito que conduz à cidade de Deus. Um homem não pode ser um cristão alegre se não for vigilante. Vence aquele que vigia, pois com enredos, erros e superstições mundanas, Satanás procura conquistar os seguidores de Cristo para o seu lado. Não é suficiente que evitemos perigos manifestos e movimentos arriscados e incoerentes. Devemos manter-nos bem perto ao lado de Cristo, andando no caminho da abnegação e do sacrifício. Estamos na terra do inimigo. Aquele que foi expulso do céu desceu até nós com grande poder. Com todo o ardil e artifício imagináveis, ele procura levar pessoas cativas. A não ser que estejamos constantemente de sobreaviso, cairemos como fácil presa de seus inumeráveis enganos. A experiência dos discípulos no jardim do Getsêmani contém uma lição para o povo de Deus hoje. Levando consigo Pedro, Tiago e João, Cristo foi para o Getsêmani a fim de orar. Disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Marcos 14, versos de 34 a 38. Leiam essas palavras cuidadosamente. Muitos hoje estão adormecidos, como aconteceu com os discípulos. Eles não estavam vigiando e orando para evitarem cair em tentação. Leiamos e estudemos essas porções da palavra de Deus que se referem especialmente a estes últimos dias, destacando os perigos que ameaçarão o povo de Deus. Precisamos de uma percepção aguda, santificada. Essa percepção não é para ser usada criticando e condenando uns aos outros, mas discernindo os sinais dos tempos. Temos de manter nosso coração com toda a diligência para não naufragarmos na fé. Muitos que uma vez foram crentes firmes na verdade tornaram-se descuidados com respeito ao seu bem-estar espiritual e se têm rendido, sem a mais leve oposição, aos enredos cuidadosamente estabelecidos por Satanás. É tempo de nosso povo tirar suas famílias das cidades, levando-as para localidades mais retiradas. Do contrário, muitos dos jovens e também muitos de mais idade serão enredados e apanhados pelo inimigo. 7 de janeiro de 1903. Temos todos estado muito tristes pelas notícias da perda terrível que sobreveio à causa em virtude do incêndio da Review and Herald. Em um ano, duas de nossas maiores instituições foram destruídas pelo fogo. As notícias desta recente calamidade nos levaram a lamentar profundamente. Mas isso foi permitido pelo Senhor que nos sobreviesse, e nós não deveríamos fazer nenhuma reclamação, mas aprender antes a lição que o Senhor nos deseja ensinar. A destruição do edifício da Review and Herald não deveria ser passada por alto como algo sem significado. Todos os que se acham conectados com a editora deveriam perguntar-se: em que mereço eu essa lição? Em que tenho andado contrariamente a um assim diz o Senhor, de modo que ele devesse enviar essa lição a mim? Tenho eu atendido às advertências e reprovações que ele enviou ou segui meu próprio caminho? Deixem o Deus que examina o coração reprovar o errante e que cada um de nós se prostre diante dele em humildade e contrição, pondo de lado toda a justiça própria e toda a autoimportância, confessando e abandonando todo o pecado e suplicando no nome do Redentor o perdão. Deus declara: o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6:37. E aqueles que sinceramente se apresentam diante dele serão perdoados e justificados e receberão poder para se tornar filhos de Deus. Oro para que os que resistiram à luz e evidência, recusando-se a escutar as advertências de Deus, vejam na destruição da Review and Herald um apelo para se voltarem a Deus com pleno propósito de coração. Não perceberão que Deus é sincero para com eles? Ele não deseja destruir a vida, antes salvá-la. Na recente destruição, a vida dos obreiros foi graciosamente preservada para que todos pudessem ter a oportunidade de ver que Deus os estava corrigindo através de uma mensagem que não vem de fonte humana, mas do alto. O povo de Deus tem se apartado dele, não seguindo sua instrução, e ele procura aproximar-se deles com correção. Mesmo assim, não permitiu a perda de vidas. Nenhuma pessoa foi levada à morte. Todos foram deixados com vida a fim de reconhecer o poder que nenhum homem pode ignorar. Louvemos ao Senhor porque a vida de seus filhos foi tão preciosa à sua vista. Ele poderia ter eliminado os obreiros em seu descuido e autossuficiência, mas não. Ele diz: eles terão outra chance. Deixarei o fogo falar-lhes e verei se agirão contrariamente à ação de minha providência. Eu os provarei como através de fogo para ver se eles aprenderão a lição que desejo ensinar-lhes. Quando o sanatório de Battle Creek foi destruído, Cristo deu-se a si mesmo para defender a vida de homens e mulheres. Nessa destruição, Deus estava apelando aos homens e mulheres para que se voltassem a Ele. E na destruição do prédio da Review and Herald e no salvamento de vidas, fazer-lhe um segundo apelo a essas pessoas. Deseja que vejam que o poder que opera milagres, o do infinito, foi exercido para salvar vidas, para que todo obreiro possa ter a oportunidade de se arrepender e se converter. Deus diz: se eles se voltarem para mim, restabelecerei com eles a alegria de minha salvação. Mas se continuarem andando no próprio modo de vida, eu me aproximarei ainda mais e a aflição sobrevirá às famílias que reivindicam acreditar na verdade, mas que não a praticam, que não fazem do Senhor Deus de Israel o seu temor e tremor. Que todos examinem a si mesmos para ver se estão na fé. Que o povo de Deus se arrependa e se converta, para que os seus pecados possam ser destruídos quando os tempos de refrigério vierem da presença do Senhor. Que se ponham a averiguar em que aspectos têm fracassado em andar do modo que Deus indicou, em que aspectos não têm purificado sua vida ao darem atenção aos seus conselhos.